política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, as investigações, as apurações do esquema da Lava Jato podem implodir nessa semana, se se confirmarem rumores que estão sendo cogitados desde a semana passada, de que novas delações premiadas vão surgir e dessa vez os possíveis delatores prometem citar o ex-presidente Lula nas delações. O empreiteiro, diretor da OAS, Léo Pinheiros, que ficou preso cerca de 6 meses agora recentemente, teria autorizado seus advogados a negociar a delação premiada. E por que que isso acontece? O cara ficou recolhido 6 meses, agora está em prisão domiciliar. Viu empreiteiros e empresários do mesmo esquema, do mesmo sistema, serem condenados na semana passada. Mas houve muita diferença nessas condenações. Aqueles que optaram pela delação premiada tiveram penas até menores que 1 ano, 6 meses a 1 ano. Enquanto os que não tiveram, não participaram, não aceitaram a delação premiada, as penas chegaram a 9 anos. Isso está fazendo com que essa lei, que aí, diga-se de passagem, foi um grande acerto do parlamento brasileiro e da presidente Dilma Rousseff, essa lei que foi sancionada recentemente, ela traz esse efeito, né? Ela tem esse valor para o Brasil. Tudo está sendo descoberto agora, está sendo descoberto porque a delação premiada está na mesa. E aí o que é que acontece? Muita coisa já foi dita, existem inclusive afirmações que já não servem mais de nada para a Polícia Federal, porque eles já sabem, ou já sabiam de praticamente tudo que envolve as empreiteiras, que envolve o sistema. Ora, montaram agora e mostraram numa coletiva, o Ministério Público Federal apresentou numa coletiva todo o gráfico do esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Acho que é a primeira vez que as investigações conseguem apurar de forma tão precisa para onde o dinheiro público estava indo e como ele estava saindo pelo ralo no esquema da corrupção. Isso foi montado, mostrado aos jornalistas. Então, muita coisa já se sabe. Talvez uma delação premiada que venha a envolver deputados, líderes de partidos e empreiteiras, né, e diretores da Petrobras já não tenha mais o mesmo valor. As delações que surgirem daqui para frente teriam que trazer algo novo, senão não interessaria tanto ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Nesse caso especificamente, falando de Léo Pinheiro, muita coisa pode surgir. Esse final de semana, os veículos de imprensa já começaram a divulgar vários rumores, as informações são desencontradas. A revista Veja garante que os seus advogados estão autorizados a negociar com o Ministério Público Federal a delação premiada, enquanto alguns jornais e portais do Brasil dizem que essa afirmação é falsa. Mas até agora não houve uma nota da OAS desmentindo isso, dizendo que não haverá a delação. Então, se não é essa nota da OAS, tudo leva a crer que seja verdade. Léo Pinheiro era, entre os envolvidos, talvez aquele que tivesse a maior proximidade com o ex-presidente Lula. Inclusive, de acordo com o que está sendo já divulgado, apurado, existe uma casa de veraneio onde Lula passa o final de semana com seus familiares, que foi construída pela OAS sem que fosse cobrado 1 centavo do ex-presidente Lula. Essa casa estaria em nomes de sócios do filho de Lula, que estaria totalmente envolvido com as empreiteiras, inclusive teria enriquecido atuando junto a elas. Um complexo, um apartamento também de cobertura, que pertence também a Lula, também teve o envolvimento e a participação da OAS e muitos outros serviços. Lula teria feito várias viagens com o Léo Pinheiro e nessas viagens de horas, com certeza, muita coisa teria sido confidenciada. Essa sinalização que o Léo Pinheiro está dando, embora já tenha sofrido inclusive ameaças. A informação, e ele relatou a familiares e aos advogados, que enquanto esteve preso, um carcereiro, né, que foi levar comida para ele, disse que se fosse ele dormiria de olhos abertos. Isso soou, inclusive, como ameaças. As ameaças já estão acontecendo, inclusive, em outros campos, dentro de, em pessoas envolvidas com a Operação Lava Jato e diretamente com as delações. Então, se isso for a se confirmar, esse país parte ao meio. Surgiu também esse final de semana a informação de que advogados de Pedro Correia também já estariam autorizados a negociar com o Ministério Público Federal a delação premiada do Pedro Correia. Seria um outro fator também potencialmente ofensivo ao ex-presidente Lula. Por quê? Porque Pedro Correia, quando deu o seu depoimento na CPI, lá no Paraná, disse que quem sabe totalmente sobre o esquema é Lula, né? E, segundo as informações que estão sendo divulgadas, os advogados de Pedro Correia estariam ofertando ao Ministério Público informações relacionadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual a grande questão agora? Das duas, uma. Se essas delações de fato forem feitas e se houverem comprovações, porque só a acusação não serve de nada, é preciso que haja provas substanciais envolvendo o ex-presidente Lula, ou Lula termina essa história preso, ou então a Operação Lava Jato termina essa história toda também desmoralizada, né? A população vai deixar de acreditar nela. A gente não sabe se vai chegar a esse extremo, que para a história do Brasil seria de fato um extremo. Mas se o envolvimento de Lula, que não tem mandato hoje, for semelhante ao envolvimento de outras pessoas que já foram presas, se a justiça for para todos, isso pode acontecer e já não é mais afastado essa possibilidade por ninguém. Evidente que nessa hora cai-se mais uma vez aquele sentimento partidário que a população brasileira tanto tem, mas é preciso olhar a questão um pouco mais de cima e observar que não há, nesse caso, domínio próprio de partidos nesse esquema de corrupção. Não é desculpa para ninguém dizer que se a corrupção do Brasil existe desde sempre, desde a época de Pedro Álvares Cabral, justificaria que a gente aceitasse a corrupção hoje, isso é balela, isso é idiotice pensar assim. A corrupção de hoje precisa ser resolvida hoje. E precisamos entender porque a corrupção de outra hora não foi resolvida lá naquele momento, lá atrás. O fato é que o Brasil precisa mudar, está mudando. Nós vamos ter, a partir de agora, eleições diferentes. A forma como esses partidos sistematicamente tiraram dinheiro público através desses esquemas, ela vai ter que mudar. E a gente torce para que ela seja freada. Deixar de existir é muito difícil, porque a corrupção está no DNA do povo brasileiro. Mas é preciso que a gente acredite nessa operação. Que a questão política seja deixada de lado. Ora, já existem afirmações de conversas entre Léo Pinheiro e o senador Aécio Neves, que foram encontrados indícios, né, nas investigações do Ministério Público Federal. Então, não há propriedade em meio à corrupção. A nossa classe política, como num todo, está tensa. Não só esses partidos que estão na rota de colisão mesmo com os fatos, esses que dão sustentação ao governo, o próprio PT, PP e Companhia Limitada, mas até mesmo partidos de oposição são citados e estão envolvidos. E o que a gente precisa torcer é que essa Operação Lava Jato se transforme realmente numa verdadeira faxina. E se, para o bem da população brasileira, a presidente Dilma Rousseff tiver que ser cassada, o ex-presidente Lula tiver que ser preso, que seja, sentimentos à parte, o que a gente tem que torcer é para que a justiça seja feita.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:16, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia.
Eu tinha antes ali, pronto, agora sim. Não, ainda tá fora, viu, antes. Pronto, agora sim, né? É, foi Márcia não, Márcia veio aqui esse final de semana, aí andou mexendo ali em algumas coisas ali na mesa de som, né? 8:17, então enquanto resolvem ali o problema do microfone de Anderson, pode subir aí o BG? Deixa eu trazer aqui rapidamente as informações que estão sendo divulgadas esse final de semana, inclusive a capa da Veja veio meio terrorista, mas há motivos para isso, né? As informações realmente são pesadas. Reproduzindo a chamada capa Amigo de Lula, o empreiteiro Léo Pinheiro decidiu contar ao Ministério Público tudo que sabe sobre a participação do ex-presidente no Petrolão e também a participação com o filho Lulinha, que ficou milionário segundo as investigações. Léo Pinheiro, que chamava Lula de chefe, havia avisado. E aí a matéria traz vários pontos, né, relacionados ao que pode ser descoberto nessa possível delação premiada do empreiteiro Léo Pinheiros. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? E aí, a cada dia que passa, nós observamos que a situação da presidente Dilma, a situação do Lula, e quando falo em presidente Dilma e Lula, por que não falar no PT de uma forma geral, né? Se complica. E observamos aí, né, que o Léo Pinheiro, empresário da OAS, observamos que o Pedro Correia, né, envolvido no Mensalão e também na Lava Jato, observamos o Marcelo Odebrecht, da empresa Odebrecht, todos falando agora em delação premiada, né? E essa delação premiada caminha para um estrago geral do PT, né? E principalmente do seu grande líder, né, que é o Lula. E não é de se estranhar, né, que se formos observar, a Dilma está entrando no ato, principalmente para a questão do impeachment, né? Mas o Lula hoje é o alvo principal devido às eleições de 2018, já que seria uma espécie de salvação do PT. Contudo, a imagem negativa que se propaga em cima do PT, a imagem negativa que se propaga em cima do governo federal, que é governado pelo PT, começa a apontar a cada dia um ciclo que fechou, né? Eu não acredito mais em uma recuperação da presidente Dilma, não dá para acreditar mais em uma recuperação de imagem do presidente Lula, e não dá para acreditar mais em uma renovação que venha salvar o PT para as eleições de 2018, né? O que a gente observa aí é um desgaste tamanho, e a corrupção hoje, o jovem de hoje já vê o PT como um ato de corrupção. O que se via de desgaste do velho, de corrupção no PSDB, isso aí passou, né? Nós já observamos essa imagem de corrupção hoje atrelada ao PT, né? Então, é uma situação complicada pela qual o PT passa e um ciclo foi fechado.
Deixa eu só fazer aqui uma ratificação, né? Que eu disse que não tinha havido nenhum desmentido ainda da OAS, né, nessa questão. Mas há um desmentido dos advogados da OAS, desabonando a reportagem publicada inicialmente pela revista Veja. Inclusive, um executivo da OAS, identificado como José Aldemário Pinheiro, desmentiu a reportagem e afirmou que Léo Pinheiro não teria decidido fazer a delação premiada. A OAS negou qualquer conversa de Pinheiro com o Ministério Público. Aí diz a nota, abre aspas, sobre a reportagem da Veja deste final de semana, José Aldemário Pinheiro e seus defensores têm a dizer respeitosamente que ela não corresponde à verdade. Não há nenhuma conversa com o Ministério Público Federal sobre delação premiada, tampouco intenção nesse sentido. É, a reportagem fala em segredos devastadores contra o ex-presidente Lula. Então, como diz o companheiro Leone, vamos aguardar, é esperar para saber se essa delação vai acontecer. Ou a revista Veja sai desmoralizada, né? Ou então o ex-presidente Lula sai, se a delação premiada for feita. Mas está gerando muitos efeitos, está causando uma reação enorme essa possibilidade do Léo Pinheiro realmente ir para a delação premiada. Seria diferente de tudo que já aconteceu agora, porque a relação entre ele e Lula era realmente muito próxima.
Pois é, agora, Ney, continua, o desgaste continua na mesma caminhada, né? Lógico que a delação do Léo Pinheiro seria a mais aguardada, mas a gente tem aí outros nomes fortes do esquema da Lava Jato que poderão estar fazendo suas delações, né? Mas continua, a imagem negativa do PT continua a crescer a cada dia, né? Continua crescendo a cada dia, e isso é comprovado principalmente nas pesquisas que vem sendo divulgada pelos principais institutos do país, né? O PT está em uma crise e o ciclo, como eu já havia dito em outras oportunidades e no comentário anterior, está fechado. Não acredito mais em uma recuperação do PT. O ciclo do PT fechou e é muito difícil uma recuperação do mesmo.
8:33, enquanto a gente aguarda um contato do Inaldo Sampaio, Romeli, como é que tá a política da região? Já tá Ruba, Brejo?
Bom, Ney, veja só, nessa última semana, né, aconteceram sessões ordinárias em Jataúba, né, já que o recesso de lá não é feito de Santa Cruz, não, né? Santa Cruz tem dois recessos extensos, né? Um em junho, julho, outro no final do ano para início do ano posterior, né? Contudo, vários vereadores em Jataúba, né, desde a aprovação das contas do prefeito Antônio de Roque, vem deixando de comparecer às sessões, né? E aí o que é que acontece? Na última sessão mesmo teve um recorde de 8 minutos, deu o quórum mínimo, né? E poucos usaram da tribuna. Então o presidente, né, da Câmara disse que iria fazer uma reunião durante essa semana para resolver esse tipo de problema. Já em breve alguns vereadores de oposição vinham nesse mesmo ritmo e a presidente Maria José do Tambor vai fazer valer do regimento e já comunicou que atrasos e saída antes da sessão sem assinar a ata irá haver desconto no salário dos vereadores, ou seja, a falta de comprometimento tamanho de alguns vereadores da região, né, da nossa região, com suas obrigações, tanto em Jataúba como em Brejo da Madre de Deus.
8:34, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Naldo, a Operação Lava Jato, mais uma vez, dá sinais de que pode pegar fogo de novo, né? Novas coisas podem surgir. A reportagem da revista Veja dessa semana veio muito pesada, há desmentidos, inclusive, em relação à possível delação premiada de Léo Pinheiros, mas qual é o efeito que está causando? O que é que está acontecendo?
Ney, eu só queria que você aumentasse um pouquinho aí meu retorno, que eu estou lhe ouvindo muito mal.
Naldo, eu perguntei sobre a reportagem da revista Veja dessa semana sobre a possível delação premiada de Léo Pinheiros, né? Inclusive sendo já desmentida pela OAS, mas há rumores de que isso pode acontecer.
Então, veja, a matéria da revista Veja tem um tom inegavelmente sensacionalista, né? É uma matéria que tem muito pouca informação nova, muito do que está ali, a própria revista já havia publicado antes, foi ali mais para dar um contexto de que o ex-presidente Lula poderia ser o próximo alvo da operação. Agora, a gente fica na dúvida, Ney, né, porque a revista circulou em São Paulo no sábado e no mesmo dia os advogados do empreiteiro Léo Pinheiro, que é da OAS, lá da Bahia, os advogados já divulgaram uma nota desmentindo a informação da Veja, que é inclusive a chamada de capa. os advogados negam que o Léo Pinheiro esteja propenso a fazer essa suposta delação premiada e chamou a matéria de mentirosa e irresponsável. Então, é esperar realmente o que pode acontecer daqui para frente, porque esse juiz, Sérgio Moro, que conduz os processos vinculados a essa operação, ele tem sido muito, muito cauteloso e muito organizado, né? Porque dividiu a operação em etapas, já estamos na 14ª etapa, então pode ser aí que na 15ª o ex-presidente Lula entre aí no pacote. Mas até agora, em função dessa matéria que foi publicada pela revista Veja, me parece que não há assim, nada de concreto em relação a isso, na medida em que os advogados do empreiteiro desmentiram a matéria, né? Se houvesse a disposição do Léo Pinheiro de fazer essa delação, certamente os advogados não estavam informados dessa decisão dele. E aí, como a gente não sabe quem está falando a verdade, se a revista ou seus advogados, é aguardar aí para ver daqui para frente, para ver o que é que pode acontecer.
Naldo, no seu blog tem aqui a informação, a revista Veja trouxe, inclusive, que possivelmente o Pedro Corrêa também faça delação premiada. Só que você traz aqui informação que familiares de Pedro Corrêa admitiram isso, mas dizem que ele não citaria Lula e nem o próprio partido. Aí fica complicado, né? Seria uma delação direcionada.
Depois que eu vi a matéria, eu tive o cuidado de ligar para o advogado e primo legítimo do Pedro Corrêa, o Clóvis Corrêa, que mora aqui em Recife. Clóvis confirmou a primeira parte da matéria, assim, dizendo que ele, Pedro Corrêa, estaria se convencendo de que talvez fosse melhor fazer um acordo com a justiça e tal, contar o que sabe, etc e tal. Mas disse logo ao Clóvis, que é primo e tem atuado como advogado dele aqui à distância, disse ao Clóvis que nada diria que pudesse incriminar o ex-presidente Lula e nem tampouco os colegas dele do PP. Você sabe, né, que dos partidos envolvidos na Lava Jato, que tem o maior número de deputados investigados é justamente o PP, né, partido do deputado Eduardo da Fonte. Então, o próprio Clóvis disse, então não adianta, essa meia delação a justiça não vai aceitar, né? Porque o Pedro Corrêa havia comentado aqui em rodas informais que o Lula, o Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, teria sido uma indicação realmente do PP, do Partido Progressista, mas teve o aval de Lula, que o Lula teria participado de uma reunião em que se decidiu que o Paulo Roberto ia para lá para representar o PP. Enfim, agora, essa proposta de acordo que o Pedro Corrêa quer dizer, preservar a figura de Lula e dos deputados do partido dele, porque ele disse que não queria aparecer como dedo duro, etc e tal. Então é uma coisa que certamente não vai prosperar, né? Ou ele conta tudo o que sabe, e ele deve saber de muita coisa porque participou de tudo, desde a CPI da VASP na década de 90, o nome de Pedro Corrêa aparece aí envolvido nessas irregularidades, etc. Ele deve saber de muita coisa, mas sem querer contar tudo que sabe, certamente é um acordo que não vai interessar ao Ministério Público e muito menos à Justiça.
Tá certo então, Inaldo, muito obrigado pelas informações. Inaldo, só pra gente fechar, você colocou também, já publica informações sobre as articulações para a eleição lá no Sertão, envolvendo Fernando Bezerra Coelho, né? As pretensões da família, como é que tá isso?
Olha, Ney, isso foi em relação à Petrolina. Veja, lá em Petrolina, para manter Petrolina, o PSB se divide em três forças distintas: o grupo do senador Fernando Bezerra, o grupo do deputado Gonzaga Patriota e o grupo do ex-deputado Ranilson Ramos, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, mas o filho dele assumiu o controle lá do grupo, que é o deputado Lucas Ramos. Pois bem, o deputado Gonzaga Patriota era o presidente do partido como uma forma de manter a unidade. cada perna dessa do partido tinha dois membros na direção provisória. E aí, para um dos três ficar em maioria, teria que se aliar um dos outros dois. Por exemplo, Fernando Bezerra, dois membros. Gonzaga, dois membros. Lucas Ramos, dois membros. Qualquer um dos três que conseguisse o apoio de um dos outros dois ficaria com quatro, maioria. Só que nesse final de semana, o presidente Silênio Guedes indicou os novos membros da executiva, porque a executiva anterior caducou. E aí o Fernando Bezerra ficou com quatro membros, ofereceram a vice-presidente a Gonzaga e um outro cargo na executiva ao Lucas, e o Lucas não aceitou, o Lucas recusou e disse, inclusive, numa nota que acusou o senador Fernando Bezerra com ele de estar apostando no projeto familiar, etc., porque o novo presidente do PSB em Petrolina é o deputado estadual Miguel Coelho, filho do senador. E a suposição de Lucas é de que o Miguel, ao ser indicado presidente do partido, será automaticamente o candidato a prefeito no próximo ano, contra o candidato que vier a ser apresentado pelo prefeito Júlio Loss, que é do PMDB, aliás. Então houve esse desequilíbrio de forças lá em Petrolina, e acho até natural que o senador tenha a maioria na executiva, porque além de ele ser senador, tem um filho que é deputado federal e outro filho que é deputado estadual. E aí foi isso que ele alegou, que ele, por ser a liderança mais forte e tal, tinha que ter a maioria do partido, etc. Mas houve esse desequilíbrio de forças lá. O Gonzaga Patriota teria dito ontem que também não ia aceitar fazer parte da executiva, mas precisa aguardar mais um pouco para saber se ele confirma essa informação. Mas é uma amostra, Ney, das dificuldades que o governo terá daqui para frente, não só para manter unido o PSB em alguns municípios, como também a própria Frente Popular. Você veja assim, em Petrolina já há dificuldade para unir o PSB, você imagina para unir todos os partidos que compõem a Frente Popular. Esse racha na frente vai acontecer na grande maioria dos municípios onde Paulo Câmara foi apoiado por mais de uma corrente política. Petrolina é apenas uma pequena amostra dessa divisão que vai ocorrer aí quando o partido, o governo, sentar à mesa para começar a armar essas chapas, município por município, etc. Então, o quadro de Petrolina é este. O partido mantinha uma unidade aparente, com Gonzaga Patriota na presidência, e agora, com o controle total pelo senador Fernando Bezerra Coelho, essa unidade foi para o espaço.
Tá certo, então, Hinaldo. Muito obrigado pela participação. Ótima semana.
Obrigado, Ney. Bom dia também para você e os nossos ouvintes. Até amanhã.
8:44. Conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Rominique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Pois é, estamos chegando, estamos conversando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, a sua segunda parte, a Hora do Debate. A partir de agora, a política local, a política do estado, a política nacional, em destaque, sendo analisada pelos nossos companheiros Ralph Lagos, Leone Souza, Natália Arruda e o companheiro Carlos Lisboa. Na técnica de som hoje, temos o Anderson Figueiredo, 8:53. O Leone pediu, né, antes da gente trazer a pauta aqui, fazer um agradecimento,
né, porque quando as coisas acontecem, a gente tem que agradecer. Eu queria agradecer pelo mau serviço, né? Da operação tapa buraco da PE-160. Agradecer porque chegou a feira e não taparam os buracos, Natália. Não taparam os buracos, mais uma vez, da PE-160. Hoje eu presenciei uma cena lamentável com um ônibus de cliente, caiu dentro de um buraco desse, danificou alguma coisa no ônibus. O ônibus teve que paralisar, engarrafou o trânsito todo. E até o pessoal que vê de longe acha que é um movimento muito grande para o modo assento. Mas deixa que é por conta dos benditos buracos que a gente aqui, infelizmente, a gente não tem político à altura de resolver a questão da operação tapa-buraco da PS-160. Aí a gente lamenta, Natália, porque num dia de feira como hoje, né, o dia do movimento, onde o turista vem trazer divisas para o nosso município, aí se depara com a situação lamentosa dessa, que é a PS-160. É de fazer vergonha, né? É a cena que o Ralf disse, de algumas pessoas que testemunham com ele. Hoje eu tive esse desprazer também de algumas pessoas chegar na minha banca e perguntar se em Santa Cruz do Capibaribe tem um modo assim tão grande, uma coisa tão bela daquela, mas se na cidade, se na PS-160 não existe nenhum político que possa fazer nada pela estrada. E aí eu infelizmente tive que concordar com ele. Disse, olha, tudo que você disse aí é verdade. Nós temos o maior polo de confecções da América Latina. Agora, se tratando da PS-160, nós não temos um político capaz de resolver. E eu até compartilhando com alguns amigos lá, a verdade é essa. Sabe por quê, Silvio? Você lembra muito bem que ali no Giradouro, próximo à freguesia da Picanha, Sim. Ali constantemente tinha buraco. E ali não consertaram? E não resolveram?
Eu lembro que até o Galego de Morinha, secretário, eu não sei se foi com o DR que chegou lá.
Foi o DR.
Foi o DR, que aí chegou e disse, não, dessa forma não, bora fazer da seguinte forma. E aí foi, retiraram tudo, né? Refizeram completamente, pronto, ali acabou.
Aí você olha, passou-se aí já 2, 3, 4, 5 anos que foi feito aquilo ali e não abriu mais um buraco no girador.
Agora é interessante, se alguém levantar a voz, se alguém fizer uma publicidade negativa, como você lembra, né? Como é que chama? Capinagem, é?
Capinagem,
né? Que é cortar a vegetação ao lado, né? Que tá cobrindo
as
a
margens da pé.
Em Jataúba, junto a um grupo de vereadores, fizeram, se me falha a memória, foi encabeçado por Furibinha, né? É. O movimento Chico encabeçado, Irineu. Chico de Irineu, o pessoal todo, foi o grupo se cotizarem, começaram a fazer o trabalho, roçando, foi fotografado, foi para os blogs, foi para a imprensa, e aí começaram a dizer que aqueles cidadãos ali, aqueles vereadores, queriam apenas aparecer, né? Eles cansados de pedir ao governo do estado que fizessem o trabalho, não fizeram, então em protesto eles foram lá e repercutiram nos jornais. Aí, errado ali foi Furibinha e Chico de Irineu que fizeram aquele serviço,
fazer do próprio bolso,
né?
Eu lamento, sabe, Silvio, só para me finalizar, eu lamento porque, assim, eu já tinha ouvido alguns testemunhos e hoje, infelizmente, nós mais uma vez fomos testemunha. Pessoas que chegam em nossa banca ali no Moda Center e dizem, olha, a cidade, o Moda Center é uma coisa espetacular, senhor. Eu digo, muito obrigado. Esse agora a PS-160, parece que vocês não têm nenhum político à altura que dê um jeito nessa pista, não. A gente vem para cá com o nosso carro trazer dinheiro para essa cidade, mas aí a gente tem que guardar uma reservazinha que era para comprar mercadoria, porque corre o risco do nosso carro quebrar e aí a gente não pode ficar na estrada, vai ter que pagar para consertar. Então é lamentável a PS-160.
Pois não, Carlos. Um momentinho, só um momentinho, pronto, deixa eu abrir o microfone, pronto, agora sim.
E aí você me permita, você veja que nós temos um município onde o prefeito é aliado do governador. Nós temos a maioria da Câmara de Vereadores, que é aliada do governador. Nós temos um deputado estadual, que é primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Se não é presidente, mas me parece que é vice-presidente da Associação Nacional das Assembleias de Deputados Estaduais do Brasil. Nós temos uma bancada de oposição, de vereadores também, que compõem a Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Nós temos, enfim, temos todo esse agrupamento aí de políticos e a gente percebe-se que não existe uma intervenção política para que, face a essa situação, junto ao governo do estado, se resolva essa vergonhosa situação dessa buraqueira aqui na PS-160 em Santa Cruz do Capibaribe, que faz sentido para o Moda Center e aqui para Ponto do Riacho Tapera, passando, inclusive, como diz nosso amigo da Natália Arruda, no Detran, o órgão que arrecada imposto, que arrecada o IPVA do povo de Santa Cruz do Capibaribe e não é transferido para.
Mas a arrecadação que é feita deve ir para outras cidades, né? Porque tem.
Deve ir, não, ela vai, porque para aqui, exato, ela não está vindo.
Para aqui não vem, né?
Não está vindo.
Pois não, doutor.
Olha, Silvio José, eu vou além do que os meninos estão falando. Eu vou pedir, Carlos Boa, em nome do povo, que a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe faça uma força-tarefa ou um mutirão, porque está demais. Olha, o lixo está tomando conta da cidade. A muriçoca já tomou faz tempo. Os esgotos a céu aberto ali próximo à casa que tem de show, é uma casa que tem musculação, essas coisas ali perto do Bonanza. Tem um esgoto estourado ali a céu aberto faz uns 30 dias. Ah, o lamaceiro, a podridão, a
é aquilo que se fala ali perto do antigo posto de bus?
Isto, sim. ali chega um riacho, na rua onde, olha, tá de fazer pena a nossa cidade. Vamos se juntar aí, já que se assumiu um secretário novo, vamos fazer uma força-tarefa, né? Fazer uma força-tarefa.
Mutirão mesmo, né?
Um mutirão, todas as secretarias. Vamos ajudar a Santa Cruz do Caparibe. Olha, o povo não está aguentando mais. Olha, quando a gente fala aqui, olha, se não tivesse esse programa, eu acho que estava tomando conta, era um mato também de Santa Cruz. É? Quando a gente falar aqui, aí tem uns doídozinhos. Essa semana um rapaz ligou para mim e disse: Natálio, vocês falam do prefeito. Eu digo: eu nunca falei do prefeito. O prefeito é até meu amigo. Agora, o senhor acha que o lixo estão resolvendo em Santa Cruz? Ele disse: não. O senhor acha que as muriçoca? Ele disse: está demais, eu não aguento. O senhor acha que os esgotos também não aguentam? Eu digo: o senhor quer que a gente não diga nada? Hã? Aí ele disse: ah, você está certo. Então nós estamos dizendo aqui, até colaborando, seu José, colaborando, porque às vezes é muita coisa para tomar de conta, mas a gente diz entre aspas que o cara é prefeito, tem que sentar na mesa e juntar. A população precisa, rapaz, a população está precisando de uma força-tarefa, um mutirão em Santa Cruz do Caparibe, porque da maneira que está, Carlos Lisboa, é segurança, é lixo, é esgoto estourado, é muriçoca, é a gota serena tomando conta de Santa Cruz. Vamos levantar a cabeça, meu povo. Os senhores foram eleitos para quê? Para que foram eleitos? E eu votei no prefeito e eu quero que ele faça uma boa administração. Ele vá às ruas junto com os seus secretários. Porque só ir lá, tirar um retratozinho, passar aí nos blogs, nós não aguentamos mais isso não, Silvio José. A população está precisando de fatos, Leone, de coisas que venham para a nossa cidade. Vamos fazer aí uma força-tarefa, vamos fazer um mutirão, porque nós não estamos aguentando mais de político só viver blá, 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 em microfones por aí afora, anuncia isso e aquilo e nada fazem. Então, meu povo de Santa Cruz do Caparibe, nós não aguentamos mais. Eu também vim agora do Moda Centro, Leone, vim agora do Moda Centro. Quando eu era um menino, nós naquele tempo não tinha produto da Nestlé, essas
há muito tempo,
coisas.
Há muito tempo atrás, realmente não tinha.
Não tinha, não. É. O que eu me deliciava era de um pirulito. Um pirulito que pregava nos dentes,
Zorro,
era uma agonia.
Zorro, né?
Era um pirulito.
Era
mesmo.
Zorro, era Zorro.
Quando a gente puxava assim, ele fazia que nem uma baleadeira. Aí botava numa tábua, uma tábua bem grandona.
Ah, tá.
Aí
tá.
Era cheia de buraco.
Uhum.
Do modo assento, nós vim pra cá, eu cheguei com a coluna empenada. Coluna empenada, de tanto buraco. Aí nós não é pra falar, não, é? E se nós não falasse? Como era que se fazia, Léo, hein? Como era que se fazia? Não, vá até o Moda Center, vá aos bairros de Santa Cruz, vá pra dentro de casa e vá assistir a televisão ou ligar o computador pra ver se a muriçoca não entra na sua boca. Então, gente, vamos levantar os olhos. Vamos levantar a crista como aqueles galos do sertão que canta de madrugada ou meia-noite, nem dormir dorme, esperando o dia raiar para descer do puleiro. Ralf, ninguém aguenta mais, Ralf. Ninguém aguenta. Santa Cruz grita, grita por misericórdia. Vamos abrir os olhos, gente, porque a eleição é no ano que entra. E os que estão por aí também, que são oposição, situação, o danado que for, se junta aí, peça aos governantes, peça aos deputados e vamos resolver, porque Santa Cruz está do jeito que ninguém aguenta mais.
9:04, bom dia ao companheiro, né, o Ralf Lagos. Bom, alguma coisa mais sobre essa...
Não, bom dia Silvio, bom dia Natálio, Leone, Carlos, Anderson Figueiredo e todos os ouvintes da Melhor e da Mais Ouvida. Olha, não, eu só endosso a indignação dos meus companheiros, só isso. Só isso, não tem mais o que falar. Eu já disse aqui, eu já pedi uma reflexão aos políticos, Natália. Como é que o povo que não é de Santa Cruz enxerga os políticos quando eles chegam aqui, não é? Por que é que para tantas outras cidades, porque você vai engravatar?
Não dá nada que eles se intrigam com a gente.
É, mas eu
posso. Dois lados intrigar.
Pense numa coisa que
é um prejuízo, pelo amor de Deus.
Olha, eu não sei porque quando a gente chega em engravatar, não é assim. É uma cidade turística, recebe muito menos turista do que a gente, mas não é assim. Eu não sei porque quando a gente chega em Porto de Galinhas, não é assim, sabe? Mas quando a gente chega em Santa Cruz...
E o problema financeiro no estado e nas prefeituras, eu acredito.
Não precisa ir tão longe, aqui em Vertentes.
Vertentes.
A maioria das vias, as principais vias, são tudo asfaltadas.
Vamos lá.
Um pouco serviço. Mas também a arrecadação
é menor.
Vamos mais perto. Prefeito Vertentes não tem mais nem o que fazer, está agora calçando as estradas da zona
rural. Vamos mais
perto
para a gente ver a questão da PE, das PE. Mais perto. Itaquaritinga, a entrada de Itaquaritinga é assim? Não é. Não. A entrada de Itaquaritinga não é assim. Rapaz, eu queria saber, Silvio José, por que é que o governo do estado, fora Miguel Arraes de Alencar, olha pra Santa Cruz desse jeito. Sabe por quê?
Não é ele, não. É porque os caras não vão lá. E quando vão lá, eu sou da cozinha, eu sou
pronto,
do
quarto. Pronto, eu acho que é essa questão aí. Chega lá dando tapinha, alisando. Olha,
quero emprego.
Santa Cruz é uma piada pronta. Santa Cruz é a única cidade que eu conheço que tem, que na sua entrada, no seu portal, ela não tem um portal indicando o que é que ela faz. Toda cidade turística do Brasil...
E já saiu verba para o portal,
que tem
essa verba por falta de execução do serviço da obra.
Toda cidade que você, por menor que ela seja...
Você chega em Bonito, tá lá em cima da
exatamente.
Serra.
Exatamente.
Bem bonito.
Você chega em Cochichola, tá? Cochichola existe, é aqui. Cochichola existe, quer dizer, tem um portal. Você chega naquela de Ariano Suassuna, Cabaceiras.
Cabaceiras, Triunfo aqui.
A Hollywood Pernambuco. Nordestina na entrada. Em Alagoa Grande, um pandeiro, a terra de Jacques do Pandeiro. Em Monteiro, você tem uma viola grande, a terra dos poetas. Em Santa Cruz, não tem um portal indicando o qual é o nosso segmento econômico.
Atividade
econômica.
O portal de Santa Cruz do Capibaribe é nada mais do que nada menos, de um lado e de outro, é um atulhado de carros velhos.
Exatamente.
Né? Atulhado de ferros velhos.
Exatamente. E outra coisa que a gente percebe é que aí você entra, imagine, senhores. A gente nunca tivesse vindo em Santa Cruz. Você começa a entrar numa PE que cai de buraco. Quando você chega na entrada, você tem de um lado o rio fedendo. Né? Que do outro lado, o entulhado de carros. De carros velhos. De um carro velho.
Agora todo mundo está correndo para um lado só.
É.
E fica um partido sem ter uma oposição.
É.
A oposição
mas aí,
é empurrando os que estão na
oposição. Mas aí eles estão em busca do interesse.
Mas dá certo. Estão tudo para um lado só, porque na oposição está tudo caindo no buraco.
É, caindo. Aí você vem numa estrada caindo de buraco em buraco. Isso é uma vergonha. Isso é triste. Você está reivindicando numa rádio um tapa-buraco. Que isso é muito pequeno, minha
e quando
gente.
Vem,
isso é, quando é que essa cidade. Quando é que essa cidade. Quando é que essa cidade vai crescer? E o pior é que a mentalidade é pequena. Quando começar esse tapa-buraco, que é ridículo se pedir um cabo. Quando começar, você vai ver correligionários do governo do estado comemorando um tapa-buraco. Um tapa-buraco para Santa Cruz que eu quero descer.
E vão falar o seguinte, fala agora. Você não falava? Agora você tem que falar.
A gente tá
no buraco. Projeto meu. Olha, a revista Veja trouxe uma matéria extensa. Diz, a matéria é o seguinte, as digitais de Lula, agora chegou a vez dele, né? Uma foto até de Lula envelhecido, né? e fazendo denúncias de que o executivo da OAS, José Aldemário, né, colocou Lula, né, no pacote aí de pessoas que sabem, pessoas que têm informações sobre corrupções. A capa da revista Veja desta semana ainda está dando muito o que falar, com o título A Vez Dele, e uma foto de um Lula extremamente envelhecido revela que o operador da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, o maior amigo do ex-presidente, que reformou toda a sua fazenda de Atibaia, decidiu contar ao Ministério Público Federal tudo o que sabe sobre a participação de Lula no Petrolão e como o filho Lulinha ficou milionário. Segundo a reportagem, Léo Pinheiro não quer repetir o que fez o Marcos Valério do Mensalão, que está mofando no penitenciário de Minas Gerais. Léo e Lula são bons amigos. Mais do que por amizade, eles se uniram por interesses comuns. Léo era operador da empreiteira OAS em Brasília. Lula era presidente do Brasil e operador e operado pela OAS. Na linguagem dos arranjos de poder baseados na troca de favores, operar significa, em português, comprar, diz um dos trechos da matéria. Para acrescentar, agora, operador e operado, né, no caso OAS e Lula, enfrentam circunstâncias amargas. O operador esteve até pouco tempo preso em uma penitenciária em Curitiba. Em prisão domiciliar, continua enterrado até o pescoço em suspeitas de crimes que podem levá-lo a cumprir pena de dezenas de anos de reclusão. O operado está assustado, no caso Lula, mas em liberdade. Em breve, Léo, o operador, vai relatar ao Ministério Público Federal os detalhes de sua simbiótica convivência com Lula, o operado. Para a revista, agora o ganho de um significará a ruína do outro. Léo quer se valer da lei sancionada pela presidente Dilma, a delação premiada, para reduzir drasticamente sua pena em troca de informações sobre a participação de Lula no Petrolão, o gigantesco esquema de corrupção armado na Petrobras para financiar o PT e outros partidos da base aliada do governo. Por meio do mecanismo das delações premiadas de donos e altos executivos de empreiteiras, os procuradores já obtiveram indícios de que podem levar à condenação de dois ex-ministros da era lulista, Antônio Palocci e José Dirceu. Deladores premiados relataram operações que põem em dúvida até mesmo a santidade dos recursos doados às campanhas presidenciais de Dilma Rousseff em 2010 e 2014 e a de Lula em 2006. As informações prestadas permitiram a procuradores e delegados desenhar com precisão inédita na história judicial brasileira o funcionamento do esquema de sangria de dinheiro da Petrobras com o objetivo de financiar a manutenção do grupo político petista no poder. É nessa teia finamente tecida pelos procuradores da Operação Lava Jato que Léo e Lula se encontram. Léo Pinheiro autorizou seus advogados a negociar com o Ministério Público Federal um acordo de colaboração. As conversas, segundo a Veja, estão em curso e o cardápio sobre a mesa. Com medo de voltar à cadeia depois de passar 6 meses preso em Curitiba, Pinheiro prometeu fornecer provas de que Lula patrocinou esquema de corrupção da Petrobras exatamente como afirmaram o doleiro Alberto Youssef em depoimento no ano passado, revela a reportagem Bomba. Resta saber se o executivo da OAS se dispôs de verdade a explicar como o ex-presidente se beneficiou fartamente da farra do dinheiro público roubado da Petrobras, o maior escândalo da história republicana. Só um bobo para acreditar que a falcatrua não tem o DNA do ex-presidente Lula, matéria da revista Veja. E a própria OAS já emitiu uma nota também negando essa possibilidade de delação. O executivo da OAS, José Aldemário Pinheiro, desmentiu a reportagem da revista Veja desta semana, que afirma que, em texto intitulado A Vez Dele, que Léo Pinheiro teria decidido contar ao Ministério Público tudo o que sabe sobre a participação do ex-presidente no Petrolão e como o filho Lulinha ficou milionário. Em nota, a OAS negou qualquer conversa de Pinheiro com o Ministério Público. Sobre a reportagem da Veja neste final de semana, José Aldemário Pinheiro e os defensores têm a dizer respeitosamente que ela não corresponde à verdade. Não há nenhuma conversa com o Ministério Público Federal sobre delação premiada, tampouco intenção desse sentido. A reportagem fala em segredos devastadores contra o ex-presidente Lula, a lista dos políticos que receberam propina, os negócios milionários do filho de Lula, despesas pessoais do ex-presidente foram pagas pelas empreiteiras, Lula sabia do esquema da corrupção na Petrobras. A reportagem de Robson Bonin também aponta Lula como político operado pelo operador José Adelmário Pinheiro. Então, a nota da OAS, e a gente trouxe aqui o resumo, evidentemente, do que diz a revista Veja deste final de semana. Ralph Lagos.
Olha, Silvio, em 30 dias, acho que menos de 30 dias, a revista Veja é desmentida logo em seguida de que lança uma capa, né? Ela coloca que o Léo Pinheiro, né, que é um diretor executivo da OAS, vai dizer como é que o filho de Lula ficou rico e o que era que fazia por Lula, e em seguida, logo em seguida, a própria OAS lança uma nota dizendo, desmentindo a revista Veja. Eu acho que por isso que a editora Abril está quebrando, porque a credibilidade da revista Veja, ora, falcatrua nos governos, todo mundo sabe que existe, agora, daí você criar factoides para que atinja fulano ou beltrano, ora, ninguém engole isso mais, hoje a grande maioria das pessoas tem acesso à informação, então a Veja tenta, de uma maneira totalmente equivocada, deturpar a Veja, que deveria fazer como aquele jornal de São Paulo,
Folha?
A Folha, né, que se mostra já.
Foi o Estadão.
O Estadão que lançou um edital dizendo que tinha um lado, que era do lado do PSDB. Então, a Veja, em vez disso, fica tentando arrumar mil e uma questões para tentar atingir o presidente Lula e a presidente Dilma, e fica passando por vexames como esse. Qual foi o último, há 30 dias atrás, eu não recordo, que eles disseram uma eles falaram de uma matéria e depois foram também, daqui a pouquinho eu lembro.
O habeas corpus do presidente Lula.
O habeas corpus do próprio Lula, exato, obrigado, Leone. O habeas corpus do próprio Lula. Né, quando eles disseram que ia ser
Lula, né, já tinha pedido
um habeas corpus, né? Exatamente, aí dando uma ideia totalmente que Lula podia. Foi preciso o juiz, o Moro, fazer uma nota dizendo que o presidente nem investigado estava sendo. Então, infelizmente, nós estamos sendo pautados pela imprensa que, além de ser uma imprensa negra, no sentido de que só querer mostrar o que é ruim, essa imprensa ainda inventa, a nossa situação já é ruim, e ela ainda inventa mentiras para que a nossa situação fique pior ainda. A Veja, essa Veja aqui, que é a Veja que Policarpo Júnior é diretor lá, que quem pautava, isso eles nunca colocaram, isso a grande imprensa nunca colocou, que quem ditava pauta na Veja era Carlinho Cachoeira. Carlinho Cachoeira era quem dizia. Aí a Veja, a rota da ética e da moral, como se fosse, né, o quarto poder no Brasil, tentando solucionar os problemas éticos e morais do Brasil. Ora, pelo amor de Deus, a Veja falar de ética, a Rede Globo falar de ética, Silvio, eu acho que tem hora que eu queria mesmo, sabe? Eu queria mesmo que essa turma voltasse ao poder, sabe? De uma vez por todas essa turma voltasse ao poder. Porque Aécio é um cara de uma conduta totalmente libada, nunca teve problema. No PSDB nunca teve problema de corrupção. Não teve. A Veja ia parar com essa questão de estar mentindo, sabe? Ia mentir só para beneficiar agora. Eu lembro da última campanha de Dilma, nas folhas do meio da Veja, amanhã é dia de mudar. Então, isso é uma coisa muito que tenta a todo custo manipular a cabeça do povo brasileiro. O povo brasileiro não foi manipulado, porque se dependesse da Veja e dos grandes veículos de comunicação, há muito que o PSDB já estava no poder outra vez. Mas aqui, novamente demitido, é feio isso.
Natália Arruda.
Olha, Silvio, o Brasil hoje está conturbado também, né? Ninguém sabe mais em quem acreditar. O dinheiro é grande lá, as empresas patrocinam fulano, beltrano, aí depois um diz que é mentira, outro diz que vai fazer uma delação premiada, e quem se afunda com isso tudo é a nação e o povo brasileiro. Tudo que acontece lá infringe a nossa nação. Uma hora é a Veja que coloca em matéria, outros é desmentindo o que a Veja diz. Depois vem o Jornal Nacional. O que acontece é que todos estão num buraco só ou estão como num balaio. Colocando água, não fica nada dentro, Ralf. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Na minha opinião, os dois poderes que foram feitos no país, ditadura e democracia, não resolveram nada para a população. E agora, eles vão dizer que vão fazer um regime mudar política, né? Mudar a política brasileira. Não muda em nada. Não muda em nada, Silvio José. Está todo mundo esperando lá aprovar lá no Congresso. Eles só aprovam coisa para eles. Para eles. E mais ninguém. Então, eu não posso acreditar mais nos políticos lá de Brasília, como também os políticos nacionais. Santa Cruz está vendo isso aí, o Estado também está vendo isso aí, e nós vamos aguardar para ver aonde vai chegar toda essa parafernália, porque ninguém aguenta mais no Brasil. Uma hora falam em Lula, outra hora defende Lula, outra hora fala Aécio, que também tem o rabo preso, fala um rebanho de deputados lá. E não resolve nada pelo nosso país. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Eu não sei mais se vai dar impeachment, se vai dar cassação, se Dilma renuncia. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Agora, nós sabemos que o nosso Brasil está de mal a pior, Silvio José.
Leone Souza.
Olha, Silvio, é lamentável a situação, né? Que a gente vê alguns órgãos de imprensa, como a grande revista Veja, né, que já foi, diga-se de passagem, uma das maiores revistas lida no país, mas tem sempre ocorrido alguns erros na revista Veja, que tá ficando cada vez mais difícil, né, de você extrair algo da revista Veja, porque, olha, o interessante em determinadas situações, e essa é a visão que eu tenho da imprensa, é que você deve, de certa forma, ter conhecimento do que está acontecendo e você, o órgão de imprensa, passar a informação e você, como cidadão, você como leitor, você ouvir os dois lados da moeda e você ficar bem informado. Mas o que não pode é o órgão de imprensa querer lhe colocar na cabeça que a informação verdadeira é só o que ele diz e pronto. É só o que ela fala e é lei, e acabou, e pronto. É o que a revista Veja, infelizmente, tenta fazer. Parece que uma mentira dita da revista Veja parece ser verdade, né? E mentira nunca vai ser verdade. Mentira sempre vai ser mentira. Infelizmente, a revista Veja, Ralf, vem ocorrendo esse erro de publicar matérias e depois ter que desmentir. Depois vai ter que realmente sair uma nota de esclarecimento negando aquilo que tinha publicado. Então está realmente brincando de fazer imprensa, quando na verdade a revista Veja, a intenção dela, e aqui eu não estou para defender o presidente Lula não, porque se Lula dever, se Lula tiver rabo preso, como outros têm, que pague, se lesou o patrimônio público, se levou dinheiro da nação de forma irregular, tem mais é que pagar. Pode ser Lula, pode ser quem for. Eu acho que não se pode combater unicamente a corrupção de uma forma seletiva. Você só seleciona os seus, você protege os que não são seus, aí você malha o pau, aí você desce a madeira. Infelizmente, a revista Veja não tem a coragem de assumir que é um braço da direita, que é um braço da elite brasileira, que realmente não consegue aceitar, assimilar, que as forças de esquerda tiveram um crescimento muito grande depois da década de 80 para cá, né? E aí não consegue admitir isso, sabe por quê? Porque não convém a eles, não convém a esse órgão de imprensa publicar as coisas da forma séria. Nós aqui temos aqui quatro opiniões, muitas vezes diferentes. Um diz uma coisa, outro diz outra, e nós sabemos respeitar a opinião contrária. E o cidadão que está em casa todas as manhãs nos ouvindo, ele tira a conclusão. Ele é quem é livre para pensar e dizer se acredita ou não. Mas a revista Veja não aceita isso. A revista Veja, antes, até o presidente, o juiz Sérgio Moro, quando foi obrigado até a fazer uma nota dizendo que o presidente Lula não estava sendo investigado, a revista Veja tenta de toda forma colocar Lula hoje já atrás das grades. E Lula pode até ir amanhã para atrás das grades, comprovada alguma irregularidade. Mas só que a revista Veja, da forma que coloca a situação, já tenta antecipar os fatos, que não se sabe se é verdade, não se sabe se tem comprovação. Então é lamentável. A gente tem um órgão de imprensa da natureza da revista Veja militando unicamente, né? Como o Ralf bem lembrou, uma revista que é pautada por Carlinhos Cachoeira, que é pautada pelo senador lá de Goiás, que renunciou, né? O Demóstenes Vera, que envolvido num lamaçal de falcatrua, uma revista dessa ser pautada, e aí que é realmente, Ralf, medir todos com a mesma régua.
Carlos Lisboa, companheiro.
Veja bem, Silvio, debatedores e ouvintes, que a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, ela é uma imprensa parcial, isso todo mundo sabe, até porque é uma questão de jogo de interesses, é uma questão de jogo de poder. Ora, se a revista Veja, a Rede Globo e Companhia Limitada, elas são de propriedades de grandes empresários, não é? De grandes afortunados, e são patrocinadas também por esses grandes afortunados, quer seja da área empresarial, quer seja da área da produção rural, quer seja da área política, então ela não iria ter uma postura diferente, senão essa postura de tratar as coisas de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas conveniências. Agora, também não vamos assim ser infantil ao ponto de achar que a mídia, não é? Que a mídia de esquerda também não faz do mesmo jeito, né? A mídia de esquerda também faz do mesmo jeito. Você pega, por exemplo, a mídia do Tijolaço, você pega, por exemplo, a mídia do MST, você pega, por exemplo, a mídia do Caros, a mídia da revista Caros Amigos, que é inclusive uma revista que eu fazia assinatura e deixei de fazê-la agora recentemente. Então, ela direciona, Natália, também da mesma forma, né? Não da mesma forma, mas ela também dá um direcionamento também. É como a grande imprensa dá em favor, nesse caso, dessa última mídia que falei, em defesa dos interesses da esquerda brasileira. Você pega, por exemplo, matéria da revista Caros Amigos, com relação à questão do problema hídrico do país, ela se refere ao problema hídrico única e exclusivamente o problema hídrico de São Paulo, mas ela se esquece de tratar o problema hídrico do país, ou seja, essa questão da falta de água, da falta de políticas de construção de captação de água, de reservatórios, de proteção da natureza, do meio ambiente, ela direciona única e exclusivamente para São Paulo. Por quê? Porque ela é uma revista, de certa forma, composta por pessoas de esquerda, né, que se opõem ao governo Geraldo Alckmin em São Paulo. Pois não, Ralf? Lisboa,
existe o problema hídrico em São Paulo?
Existe.
Esse é o problema.
Existe.
A revista é direcionada, mas ela não mente. A Veja mente.
Sim, mas o que
a Veja mente.
Eu aqui não comparei o grau de mentira de um meio de comunicação com outro meio de comunicação. Eu aqui estou colocando, não é, de que tanto as revistas que são financiadas pelo grande capital, como as revistas que são financiadas pelos que se opõem ao grande capital, na verdade elas agem com interesses pessoais, de grupos, de partidos e de correntes ideológicas. E não deveria ser assim. A revista, o meio de comunicação, seja ele rádio, televisão, revista, jornal, etc., ele deveria agir de forma imparcial, independentemente da sua afeição, independentemente da sua apreciação ideológica. E não é assim que é feito. E aí, uma outra coisa dentro do contexto, esqueçamos aqui que a revista Veja isso tudo que falei aí, não é? E isso tudo que os amigos falaram. É óbvio, está correto. Agora, preciso também ser muito bobo, preciso também ser muito, não ter o senso da lógica de como as coisas funcionam, achar que o Lula não está envolvido nesse imbróglio. Se o cara antecipou erradamente, né? E o outro lá desmentiu, é uma outra coisa, mas o Lula está envolvido no imbróglio, ou alguém acredita que o filho do Lula, por exemplo, enriqueceu licitamente? É um santinho. Alguém acredita, por exemplo, que os dinheiros repassados na campanha de Lula e na campanha de Dilma, eles vieram da forma mais honesta e legal possível?
Eu só tenho cuidado para não cair no contraditório.
Pois não.
De quando a denúncia é, por exemplo, contra o prefeito Edson Vieira, eu digo, não, eu vou aguardar, porque todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Aí não existe nem denúncia contra Lula e eu já condeno ele. Eu tenho que ter cuidado para não cair nesse contraditório. Porque quando se faz... A minha linha é uma só. A denúncia contra o prefeito, ou contra o deputado, ou quem quer que seja, seja denunciado e apurado. Agora, eu não posso dizer que um cara que nem denunciado foi, roubou. Isso eu não posso dizer. Quando a questão é aqui...
Blindado.
Quando é a questão...
Ele está blindado.
Quando a questão é aqui, nós somos unânimes em dizer, vamos aguardar para ver se o juiz acata, ainda existe todo um processo a ser tramitado. Aí não existe nenhuma denúncia contra o presidente, não existe nem a denúncia contra o presidente Lula. O Ministério Público nunca, nem sofrendo investigação, ele está. E aí eu não vou dizer aqui que o homem roubou, que o filho dele enriqueceu ilicitamente.
Veja bem, é extremamente contraditório, porque... É o sistema que é assim. É o sistema. Agora, obviamente, que ao final do. Para se configurar um fato do ponto de vista legal, obviamente tem que ter todo transitado e julgado. Isso é a lei que determina, mas não para na cabeça de ninguém. E eu estou achando, Natálio, que as coisas aqui tá como o Pai Nosso. Venha nós ao vosso reino. Nada. Porque se você pega pelo viés do PT. Acabou, nada tem. Não é? O Rui Falcão, por exemplo, presidente nacional do PT, diz que não tem nada a ver, que foi tudo dentro da legalidade, que foi tudo na forma mais honesta possível, e sai por aí afora. Você pega o presidente do PSDB e Companhia Limitada, também do mesmo jeito, não é? Você teve aquelas denúncias com relação ao PSB, aí entrou aqui, por exemplo, o presidente do PSDB em Pernambuco.
O PSB.
O Sileno Guedes. Não teve absolutamente nada. Então, eu acho que o reino dos céus está estabelecido aqui no meio da política. Porque para onde você pende, para onde você coloca, ninguém fez absolutamente nada, ninguém usou o dinheiro público de forma incorreta, está tudo dentro da legalidade e assim sucessivamente. Amigos, legalidade, agir dentro da legalidade, Luiz Inácio Lula da Silva agiu até quando ele era deputado federal, até quando ele saiu do grupo da ACO, da Ação Católica Operária em São Paulo, e militou nos sindicatos e foi eleito pelo suor e pela luta dos trabalhadores. Quando Lula começou a se aliar com os canalhas, né, aí que Lula inclusive anteriormente dizia o Congresso é feito de 400, tem mais de 400 picaretas. Quando ele se aliou com os picaretas, ele também picareta ficou.
9 horas e 46 minutos, diga.
Não, só dizer que eu respeito a opinião do companheiro Carlos, mas discordo porque...
Pelo respeito.
No Brasil existe uma inversão do valor de um direito fundamental. É que quando você é acusado, e aí seja quem quer que seja, quando você acusa, o ônus da prova... É de quem acusa. No Brasil, não. No Brasil, é de quem é acusado.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você, quer dizer que você acha que... vamos aqui tirar o ônus das provas. Todo o trâmite que se tem que se dar dentro de um processo de acusação. Mas você ou vocês acham que Lula fez as coisas dentro da normalidade? Lula cumpriu com o princípio da legalidade?
Eu não acho nada.
Dilma,
eu só tô querendo ser coerente na questão de governo federal, de governo do estado e quando as denúncias são feitas aqui em Santa Cruz. Por que quando elas são feitas aqui em Santa Cruz contra o prefeito, por exemplo, eu, Ralph, digo que tem que esperar para que a gente veja a apuração dos fatos. E por que quando a denúncia é feita contra Lula, eu vou ter que dizer que ele é um picareta e um ladrão? E um picareta e um ladrão. Mas eu não posso condenar o homem, Natálio. Eu não posso condenar o...
Essa colocação do Ralf é pertinente. Porque aí, se for contra Lula, vocês vão esperar 20 anos. Aí, contra o prefeito Edson Vieira,
eu nunca falei, eu 20 nunca anos. Mandei esperar não. 20 anos, não. Nunca mandei.
Aí, peraí. Mas aí vamos dizer.
Engraçado. Pra Lula não, pode.
Aí, pra Lula pode. Não. Aí, vê que é só. Aí tem uma denúncia.
Lula tá o pescoço.
Tem uma denúncia. É doido, então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Existe uma denúncia contra o prefeito do Ministério Público. O Ministério Público fez uma denúncia contra o prefeito contra a questão da KMC. Ele tá até o pescoço?
Eu. É
não
só
tá? Ele tá ou não tá? Tá.
Olha, tá. Deixa eu dizer, eu não sou você, não.
Não, ele tá. Eu
só falo uma denúncia ele... quando tem fato.
Não, ele tá.
Quando tem fato,
ele tá. Tá.
Aí eu tenho que fazer a defesa.
Não, ele tem que fazer a defesa.
Ah, eu não sou você, não.
Mas tá. Lula nem é acusado, não, tá. Não. Lula vai se defender de quem? Se não tem acusação.
Engraçado, é quando é aqui.
Tem uma acusação contra Lula.
Quando é aqui,
tem uma acusação. Não, eu quero que você me diga se tem uma acusação contra Lula.
Eu sei lá, eu sei
não que tem. Não tem. Na hora que tiver, escolhe. Na hora que tiver uma acusação, ele vai ter que fazer igual o Edson Vieira. Vai ter que se defender.
Rolando.
Deixem o transitado e julgado. O curso do processo transitado e julgado. Mas do mesmo jeito que se tem a bobalhice, né? Que se tem a inocência de se achar que Lula fez as coisas dentro da legalidade, também tem a bobalhice aqui em Santa Cruz de achar que Zé Augusto fez as coisas dentro da legalidade, que Toninho do Pará fez as coisas dentro da legalidade, que Edson Vieira faz as coisas dentro da legalidade. Rapaz, eu estou desconhecendo, amigo, eu estou desconhecendo um político que tenha feito seus atos dentro da legalidade, assim, na sua totalidade.
Assim agora a linha de raciocínio é outra, né? Não é mais esperar pra
9:49 intervalo, voltamos já.
Essa discussão foi.
As mensagens do WhatsApp. Bom dia, meninos. Tô me acordando agora. Não consegui dormir ontem. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa pelas muriçocas. Não consigo. Se acordou agora, que foi dormir tarde, 82:18. Não é bem pelas muriçocas, é pra acabar com elas, tá? O que ela pediu antes de você. Antes da Natália falar alguma coisa, é pra acabar com as muriçocas, tá? Outra pessoa. Isso aqui, aqui eu acho que é foto do. Isso aqui é aquele deputado, né? Bolsonaro, né? Uma pessoa mandando sempre imagens aqui, o final do telefone, deixa eu ver, 6684, né? Coloca aqui o seguinte, né? Uma pessoa divulgando aqui o Bolsonaro, eu não falo o que o povo quer ouvir, eu sou o que o povo quer, né? Colocando aqui.
Não, uma boa opção, Jair Bolsonaro, a gente tá bem servido, realmente.
Uma pessoa diz, bom dia, mas não assinou, 4388, bom dia pra você também, né? Não assinou, não sei exatamente quem é, mas um abraço. Silvio, um dos poucos políticos sérios e honestos do Brasil, morreu semana passada, o senador Caxias, já novela Rei do Gado, foi Edmilson Menino que mandou, um abraço, Edmilson Menino, um abração para você, obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui, Carlos Lisboa, desafio você a fazer os meus comentários quando estiverem falando do escândalo do KMC, Robson, né? Deixa o recado aqui. Deixa eu ver, mais uma mensagem, rapidinho, bom dia Silvio, debatedores, é o Walter. Bom dia, Silvio José. Caso a pesquisa entre Fernando e Cleiton, de Fernando Aragão, vocês acham que Zé Augusto entra de corpo e alma na campanha de Fernando? Todo mundo sabe que Zé não seria Fernando como candidato, e aí? Bom, a pessoa deixa no ar essa pergunta, 9580 é o número do telefone. Um abração aqui também, deixa eu ver, bom dia, Silvio José, bom dia, as ruas de Santa Cruz têm muitos animais soltos, né? A pessoa tá reclamando aqui, 4260, o número do telefone. Silvio Ailton, quero dizer que os buracos estão diminuindo, pois em frente ao Detran tem uns 5 buracos pequenos, agora só tem um bem grande. Pronto, verdade, tá ficando legal agora, né? Obrigado, final do telefone 4863, verdade, os buracos estão diminuindo, né? Tem um pequenininho, vai aumentando, fica um grande só, é verdade, tá bom. Bom, Silvio, todos que fazem a trilha agradece ao governador, deputado Diogo e ao prefeito pela parceria e conclusão da arena para a trilha. Muito obrigado. Que vergonha, Júnior, eu não entendi aqui. Qual é a trilha? Arena? Tá certo. O trilho é do obstáculo. É todo mundo, todo dia, né? Agradeço, Silvio, Erivaldo do Moda Center. Onde fui? A Ouro Velho, a estrada da Paraíba é uma pista nota 10. Quando chega na divisa, pernambucano é uma negação. Mas é verdade, é incrível, né? Que a Paraíba é um estado menor, um estado com uma financeiramente bem mais abaixo, né? Mas não é apenas asfalto não, viu? Um investimento em asfalto, mas também estrada de rodagem, né? Quando você passa para a Paraíba também é outra coisa, né? Você vê aqui Santa Cruz, né? Você vê aqui Santa Cruz, também tem isso, né? Quando vai se construir um asfalto, não bota, a maioria não bota ponte não, aqui tem que ser ponte. Lá eles fazem, né? Dali um paredão já para no outro lado já se tornar uma barragem, e barragens enormes, né? É incrível isso aí, é uma visão bem diferente, né? A Paraíba com relação a Pernambuco. Silvio, fala sobre o trecho da PS-160 entre Santa Cruz e Poço Fundo, que está muito, muito esburacada também. Poço Fundo também tem um portal. Ele lembra também que Poço Fundo tem um portal também.
Ô, Silvio, diga. Deixa eu mandar um abraço para o Adriano do Dona Lica 2, Adriano Pedreiro. Ele é todo dia trabalhando e ouvindo o programa Rádio Debate.
Bom, então, teu WhatsApp aí, diz.
Um abraço aí para seu Nelson Pereira. Seu Nelson Pereira é uma pessoa maravilhosa e eu tenho um orgulho muito grande que ele disse que é fã do programa da gente aqui, né?
Um abraço.
As pessoas que dizem que é fã do programa aqui, eu fico por demais agradecido, né? O Fábio, que é o filho do Nelson Pereira, e a sua esposa Thelma, um abraço também, né? Aproveitando, falando em seu Nelson Pereira, homens de bem, falar também em seu João Januário. Você sabia que João Januário assumiu a prefeitura de Santa Cruz por 8 vezes, Raul?
Foi. Legal.
Aí procura se tem uma coisa errada.
É verdade.
E disse que só entregava seu João Januário quando a prefeitura estava numa Pindaíba. O que era Pindaíba?
Pindaíba é quando está muito ruim.
Muito ruim.
E Pindaíba, né? Agora lá Pindaíba já é outra
lá
coisa.
Pindaíba, né? É espanhol. Lá Pindaíba.
Eu aprendi isso lá no Pará. E é espanhol.
É Pindaíba em espanhol. Lá Pindaíba.
Seu João.
Lá Pindaíba. É em francês.
Seu João recebia a prefeitura e deixava ela em ordem, seu João Januário. Então, um abraço para seu João Januário e família. Eu também encontrei, Silvio, com a Dorinha e o Jordânio, né? Que são da... como é?
Frodicheiro.
Ela disse que ia essa semana para o Recife, ouvindo o programa. Aí chegaram em Gravatar, pararam o carro e disseram, pode daqui para lá, não pegar a rádio.
Aí ficaram lá.
Ficaram lá, até terminar o programa, Dorinha
e Jordânio. Lembre de uma pessoa aí, você já só tá falando de homem de bens, o Jordânio, o seu Nelson Pereira, o seu João Januário.
Mário Deda.
O Mário Deda, o Fábio, né? Mas esposa da Tela, só tem homem de bem. Você encontrou com uma pessoa, um dos grandes homens que essa cidade tem, seu Geraldo Elias.
Ali é fara. A palmada que ele dá na mão da gente. Rapaz, eu tô com a mão com calma. Ele deu uma tapa na minha mão, meu braço foi longe.
Um beijo, seu Geraldo. Um beijo, seu Geraldo.
E a sua esposa.
Exatamente. Tava com a família.
Maravilhosa. Eu gosto desse povo assim, viu?
Eu também.
Que dá palmada, né?
Que dá palmada. Mas é porque ele brinca.
É verdade. É verdade.
Homens de bem.
A igreja evangélica.
Peraí, rapaz.
Tem mais ainda?
Tem mais, Natália.
Seu Amaro.
Seu Amaro Dias, ele tava com problema de ouvido. Não ouvia bem. Aí agora, rapaz, ele resolveu lá limpar os ouvidos dele. Só pra ouvir o nosso programa.
Foi mesmo.
Seu Amaro Dias, um abração. Me encontrei com o filho dele, que trabalha lá em seus Elias. Eu esqueci do nome, que é um dos mais novos. Se eu não me engano, é Andinho o nome dele. É um negócio assim. E ele disse, olha, pai, tá doidinho, porque os ouvidos dele, tá bom, tá, e ele zero. Não perde um só
programa. Fala o seguinte.
Seu Amaro Dias, muito obrigado.
Pois é, e pega esse...
Grande homem também.
O cotonete que ele usou pra você usar, porque desde quando você tem uma dificuldade de ouvir aqui também,
não,
que
negócio. Não,
deixa o microfone dele, tá bom.
Eu gosto de falar.
A Igreja Evangélica Congregação Naval da Bênção convida todos os ouvintes a participarem hoje de um grande culto de adoração ao Senhor. O mesmo acontecerá no acampamento Fonte dos que Clamam, 7:30 PM. E a você que deseja participar, então tem um ônibus, toda segunda-feira tem esse louvor lá no
acampamento,
no acampamento da igreja. Pastor Mauro, né? Exatamente, o Pastor Mauro, 7:30 da noite, toda segunda-feira, aí saindo aqui do centro da cidade, tem ônibus, 7 horas da noite. Então, quem não tem transporte, né? Ou não quer, de repente, no carro e tal. Hoje, 7:30 da noite, todos lá na igreja congregacional Vale da Bênção, né? Um louvor que acontece hoje, ônibus saindo 7 horas da noite, com destino ao acampamento, tá bom? Bom, 10:06, só rapidinho pra gente fechar, a candidatura de Dal Figueiredo começa a ganhar corpo. Eu trazer essa pauta aqui, que tá essa matéria no blog Solancanismo, porque muita gente tem dúvidas, né? De qual é o objetivo político de Toninho do Pará, né? Com a adesão ao grupo do prefeito Edson Vieira, o grupo Boca Preta. Muita gente achava que ele poderia ser candidato a vice, né? Começou, né? Em toda esquina tem sempre alguém dando uma sugestão, dando a sua visão, a sua opinião a respeito do que será exatamente, que outros, além de vice-prefeito, diziam que não, Toninho deve ser, né? Um acordo com o Diogo, candidato a deputado lá na frente. Eu disse, não, eu acho que ele vai ser candidato a vereador, para ser o grande puxador de voto, né? Do partido, em eleger mais alguns vereadores, enfim. Mas o Solancanismo, o nosso amigo Marcos Moreno, já traz uma outra informação aqui também, que é o Léo Figueroa, que é sobrinho, né? É sobrinho do Toninho do Pará. Família Figueroa, filho de Osanda, exato. A família Figueroa parece ter encontrado a renovação, o nome que dará continuidade à tradição política em Santa Cruz. Léo Figueroa, sobrinho do empresário Tom Figueroa e do ex-prefeito Toninho do Pará, e foi criado dentro das campanhas políticas, convivendo diretamente com os bastidores. Dos novos planos políticos da família, uma candidatura a vereador em 2016 é certa, e muitos esperavam que o próprio Toninho do Pará fosse sair candidato, sendo um puxador de votos em uma chapinha do PHS. Mas com o surgimento do nome de Léo Figueroa, o ex-prefeito vai mesmo aguardar um lugar na Assembleia. No encontro ontem em Recife, o jovem estava à vontade entre Edson Vieira, Diogo Moraes e demais convidados. A sua pretensão foi conversada. Então tá aí, poderia o Léo entrar agora em 2016 como candidato a vereador, e posteriormente Toninho iria buscar uma vaga na Assembleia Legislativa e algum tipo de acordo dentro do grupo. Ralph Lacks, só um comentáriozinho rápido pra gente fechar o programa.
Silvio, eu conheço o Léo faz muito tempo, sabe, o Léo Figueroa faz muito tempo, filho da Osana, um menino nota mil, educado, um menino benquisto por todo mundo, sabe? É um menino realmente nota 10, não tenho nada a falar da pessoa de Léo, pra mim é meu amigo, um menino nota 10. Agora, pra entrar na política, não basta só ser gente boa, senão a gente tinha que ter uma câmara aí com muita vaga, porque aí tem muita gente boa pra entrar. Eu espero que o Léo mostre realmente o que ele tem, né, de bom para a política. Ele é gente boa, mas eu quero que ele mostre o que ele tem de bom para a política. O que é que ele pode acrescentar numa Câmara em Santa Cruz do Caparibe? Ser candidato só por ser sobrinho de Toninho é muito pouco. Então, a ideia de renovação precisa ser na idade, precisa às vezes, mas às vezes precisa ser na cabeça, Natália, na cuca, na mente, sabe? Na ideia do novo realmente, entendeu? Então, o Léo precisa mostrar isso, que tem essa aptidão realmente para contribuir com a população de Santa Cruz, e não que vai ser um braço político do ex-prefeito Toninho do Pará. Para isso, se for só isso, é muito pouco. Inclusive, o Léo precisa aprender que tem atitudes do próprio tio que ele não deva tomar. Para ele ser moderno, para ele ser um político de uma visão, de ser um político visionário, tem atitudes do tio dele que ele precisa rechaçar da vida política dele, seu José.
Rapidinho, Natálio, algum comentário a respeito?
Olha, primeiro eu quero agradecer ao Jobs, que nós tivemos ontem lá no Tambor, uma festa maravilhosa lá no Tambor, todo o pessoal de Tambor, um abraço.
Aí, Jobson. Tá dormindo. Um abraço, daqui a pouco.
Jobson acorda cedo.
Ontem, de ontem pra hoje, conseguiu não.
Um abraço à mãe do Jobson, ao pai, todos os familiares, todo o pessoal que estiver no Tambor, o Neilinho esteve lá também, a Márcia, né? Foi muito bom lá no Tambor. Então, um abração a todos. Olha, Ralf, eu tenho olhado tudo isso, e a saída mais comentada de um político em Santa Cruz é a de Toninho do Pará. Em toda esquina que a gente passa, nos bares, em todo canto, por só fala nessa pulada do Toninho do Pará, né? como o povo pularam das outras rádios aqui para ouvir a gente na Rádio Polo, então os comentários eram grandes, do mesmo jeito está sendo os comentários sobre o Toninho do Pará. O Léo Figueroa eu conheço, e toda a família Figueroa é um pessoal bom e maravilhoso.
Todo mundo.
Agora eu tenho.
Inclusive o Toninho. Medo. Inclusive o Toninho do Pará.
Fora de série. Eu tenho medo desse pessoal assim, não, mas porque é jovem, vai mudar, bem novinho, bonitinho. Aí é complicado, porque esse pessoal, eu vi aí no blog, de vários, né? Filhos de várias pessoas que também são gente boa. Mas esse povo, para mim, não acrescenta em nada, porque vai fazer o que eles pedem. É? Eles pedem, ele orienta. Você vê aí, né, Ernesto era orientado por Zé Augusto. Depois deu no que deu, ninguém sabe se Ernesto é Zé Augusto. Zé Augusto é Ernesto. E Zé, Ernesto se acordava tarde, não se acorda mais para ouvir o programa da gente. Zé Augusto, para ir pro dele, tem que ouvir a gente também. Aí então é o seguinte: eu tenho minhas eu não sei, minhas ideias, minhas restrições. É que esse pessoal só vai seguir a mesma coisa, né? Vamos aguardar os acontecimentos, que Toninho de bobo não tem nada. De bobo não tem nada, né? Ele deve fazer aí a carreira política dele lá mais na frente, que já vem desde do passado, lá do Pará. Vai colocar o sobrinho dele também para vereador e nós vamos ver o que é que Toninho vai ser lá na frente. Porque Toninho não foi para lá só com um saco vazio, não. Eu tenho certeza que Toninho amarrou o saco com a corda bem amarrada e está lá junto com o Diogão, né? Lá na Assembleia. Então, vamos ver os acontecimentos, vamos esperar. Até ontem, ontem lá no tambor, o cara olhou para mim e disse: rapaz, por que você não toma emprestado os cabelos de Diogo? Eu digo: rapaz, aquilo é da cabeça dele, pô, não pode tomar emprestado não, que não é peruca. Aí olhou para mim assim, eu digo: rapaz, eu sou careca assim mesmo, vamos embora. Então eu acho isso normal, viu, Ralf? Eu acho isso normal. Agora, que vai mudar alguma coisa, não. Agora, bom, se Toninho botar a mão por cima, ele é vereador.
Deixa eu passar rapidamente,
Leone.
Nathan me atrapalhou, fecha o microfone dele. Veja, ele me atrapalhou aqui. Leone Souza, rapidinho, devido ao tempo.
Olha, Silvio, na verdade eu concordo com o Ralf, eu compartilho do pensamento de Ralf, porque não basta simplesmente ser sobrinho, é sobrinho de Zé Augusto, né? Aí, ou cada um mostra sua vida própria, política, o que é que de fato vai acrescentar, ou vai contribuir em quê com a cidade? É a família ser político? É eu ter pai, mãe, tio, irmã, vereador, prefeito, vice-prefeito? E a gente já viu que essa história em Santa Cruz não cola muito bem. É difícil de emplacar muitas vezes. O Léo vai precisar, de fato, mostrar se consegue, de fato, ter inspiração de uma renovação, que é o que a política clama constantemente. Mas não é só renovação na idade. Renovação nas ideias, na prática. A prática é ser diferente. Será que é mais um que vai entrar para ter práticas diferentes ou práticas iguais? Porque se for para ter práticas iguais, vai mudar o quê? No nosso cenário, no nosso dia a dia. E esse julgamento a gente não pode fazer, até porque a gente tem que esperar, de fato, o indivíduo ter sua vida própria, pública, para aí sim a gente poder analisar. Então vamos aguardar, como o nome de Léo, vai surgir outros nomes aí que também almeja galgar um espaço, mas eu também compartilho de Natálio. Ou você tem, de fato, ideias, posicionamentos diferenciados, ou então se você vir seguindo orientações tradicionais, né, no tempo de Romeiros e uma série de coisas, vai acrescentar em quê na política de Santa Cruz?
Carlos Boa?
O Léo, menino. Bom, compartilho aqui com o que Ralf disse, inclusive já tive a oportunidade de conviver com ele por diversas vezes. É inclusive um menino também de formação religiosa. Não, bom, é um menino bom, um menino de comportamento exemplar, um menino de postura e formação de boa formação religiosa, etc. No entanto, resta saber, não é, se ele realmente está indo por convicção própria, se ele não está sendo empurrado, não é, para fazer aquela extensão do clã familiar dos Figueiros, não é, como é muito comum aqui em Santa Cruz e por aí afora, né? A gente sempre querer deixar um parente, não é, na política para, não é, para enveredar aí de raiz terra dentro, para ir herdando, né, o clã familiar. Se ele realmente, né, no histórico dele, no desenrolar dele, ele se apresentar como um político diferente, né, um político de proposições diferentes, com projetos de leis interessantes para Santa Cruz do Capibaribe, com requerimentos interessantes para a coletividade, inclusive já passar a militar em um movimento dentro da cidade, um movimento social, um movimento estudantil, um movimento de classe, porque também não basta só tão ser, ter sido criado dentro das campanhas políticas, ou então tá convivendo diretamente nos bastidores. Isso por si só é simplórico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele for algo que se propõe a ser diferente, e ele tem condição a ser diferente, não é? Não, dele mesmo, da convicção dele, da capacidade intelectual dele, ele tem sim. Agora, se vão deixar, não é? E se ele vai querer, aí é uma outra história. No entanto, eu acho que o mais interessante, do ponto de vista eleitoral, não é? Do ponto de vista eleitoral, seria o próprio Toninho ser candidato a vereador, porque somaria uma boa bancada aí para o pessoal da situação.
10 horas e 17 minutos, rapidinho aqui. Bom dia, debatedores. Peça Natália para mandar um abraço para Micael. Micael, que só fala em você, viu?
Micael.
Micael.
Um abraço para você.
Um abraço,
você,
então. Micael. Arcanja Gomes.
Toda a sua família.
Pessoal ali da Avenida Brasileira, né? Arcanja Gomes, que mandou aqui o recadinho.
Arcanja.
Bonito
esse nome, viu?
Né?
Arcanja, é bonito.
Deixa eu ver, bom dia, debatedores. Já falei aqui, um abraço. Raniel também. Raniel, bom dia, Silvio. Um dos maiores problemas de Santa Cruz é das ruas calçadas, pois são calçadas apenas as avenidas e as outras não. E quando chove, a lama fica tanto nas avenidas como nas ruas também. E a poeira nem se fala, né? Abraço a todos. Raniel aí do São Miguel. Santa Cruz é interessante, é uma cidade que mesmo as ruas calçadas são enlameadas, né? Porque tem muitas que não tem calçamento, e aí quando pega o sol, né, quando para de chover, né, que é raramente, segundo o pessoal do DR, para de chover aqui, né, sempre tem inverno forte aqui, né, quando chega o verão, aí verão, aquela poeira tremenda. 10 horas e 18 minutos, final do programa.
Silvio, domingo eu encontrei com um senhor, Neidá, aqui, ele deve lembrar o nome desse senhor, e o senhor me conversava a respeito de Ney, e disse que Ney já foi enrolador de motor, daqueles motor de...
Não foi?
Ele disse como.
Quem era enrolador do motor?
Ney
Lima.
O senhor já de idade. Já
foi na época que tinha um problema.
Ney, sério. Daquele tempo ele era inteligente.
Por isso que ele enrolou tanto que hoje ele é enrolado.
Aí, Ney, enrolar motor, manda um abraço para Edivaldo do motor. Né, Edivaldo.
E Antônio Júnior também. Né? Um abraço para Antônio Júnior.
O nosso programa. E o Adilson também, né?
O Adilson.
E aí ele dizia, ele sempre dizia ao senhor: o senhor não é porque ele é habilidoso, inteligente, mas ele sempre dizia ao senhor: minha atividade não vai ser. Raimundo do motor, isso mesmo. Raimundo do motor.
O Manuel Moraes também, viu? E o Edivaldo, eu acho que você conhece, Edivaldo do motor. Mandou um abraço também para a Natália Arruda.
Obrigado,
gente, cara. Chegada da cidade ali, trabalhando na construção daquele condomínio, ele não perde um só programa.
10 horas e 19 minutos, final do programa. Tchau.
Deram um impulsionamento bem grande da carreira dele. Tá ele para fazer sonoplastia no
meio. Verdade. Final do programa, a seguir manhã da Polo.